RFI Convida.
Adriana Brandão.
O RFI Convida recebe hoje o jornalista e cientista político Giancarlo Summa, um dos fundadores do Instituto Latino-Americano para o Multilateralismo e do projeto MUDRAL, Multilateralismo e a Direita Radical no Brasil e na América Latina. Giancarlo Summa coorganizou o livro Multilateralismo na Mira, a Direita Radical no Brasil e na América Latina. Como vocês perguntam nesse livro, o que acontecerá com a ONU e o multilateralismo com a volta de Trump à presidência dos Estados Unidos neste 20 de janeiro?
A situação é objetivamente preocupante. Seus assessores já disseram que entre as primeiras medidas que a nova administração deverá tomar será a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e assim por diante. Na primeira administração do Trump, eles imediatamente também suspenderam financiamento para várias agências da ONU que eles achavam ideologicamente não alinhadas, afinadas com o pensamento da administração Trump. Aparentemente teremos uma administração nos Estados Unidos ainda mais hostil ao multilateralismo e à cooperação internacional. E
como seria possível? Porque no primeiro mandato ele já tinha saído dessas organizações que você acabou de citar, já tinha adotado essas políticas. Como ele pode ser ainda mais radical?
No primeiro mandato, o Trump foi, por incrível que pareça dizer isso, mais moderado na ação concreta do que na demagogia verbal. Eu receio que não será o caso agora. No sentido que, no primeiro mandato, sim, fizeram tudo isso que estava dizendo, que foi gravíssimo, mas havia um certo dialogo. O receio é que agora, digamos, será muito mais radical a atuação, rejeitando realmente toda qualquer hipótese de cooperação internacional para tentar responder às emergências globais que se multiplicaram nos últimos anos. É uma visão do mundo, de alguma forma. É a ideia da soberania nacional absoluta. Acima de tudo. É o que, no caso de uma potência econômica e militar como os Estados Unidos, significa também realmente a tentação de ir sozinhos e fazer o que eles bem entenderem, porque tem a força para isso. Eu estou, francamente, eu e todos os diplomatas e especialistas da área com os quais você poder conversar, muito preocupado também, porque aparentemente não há uma articulação de resposta sendo preparada para tentar ver o que fazer se o Trump for, na sua ação concreta, consequente com o que ele vem dizendo.
Quando você fala em articulação de resposta, uma articulação de resposta internacional, multilateral?
Uma articulação de resposta multilateral, porque nos últimos 80 anos, estamos em 2025, quando vão se completar 80 anos da criação da Organização das Nações Unidas, e nesses 80 anos, o multilateralismo tem funcionado de alguma forma ao redor dos Estados Unidos. Temos que tentar imaginar como poderá ser uma organização das relações internacionais do multilateralismo nos quais os Estados Unidos não somente sejam afastados, como estejam trabalhando ativamente contra. E isso é um território absolutamente desconhecido. E não vejo, infelizmente, nenhum líder global se preocupando realmente com isso.
Um dos cargos-chave nessa política é o do secretário de Estado. O Marco Rubio foi nomeado. O que esperar da atuação do Marco Rubio, principalmente em relação à América Latina?
Marco Rubio é latino, filho de cubanos, com uma visão muito ideológica das relações internacionais, pelo que ele vem dizendo há décadas. É como se ele realmente enxergasse o mundo em preto e branco, os bons contra os maus, uma coisa muito binária que em política internacional é perigoso. Então podemos imaginar que Marco Rubio vai tentar concretizar na ação prática da diplomacia americana, essa visão unilateralista, agressiva e muito truculenta que o presidente Trump já vem expressando. E a visão dele com a América Latina, como dizer, binária. Então, realmente vendo os comunistas, porque essa direita radical vê comunistas em todos os lados, há essa ideia de que há os bons, então os bons são os que seguem fielmente a vontade dessa nova direita que chegou ao poder nos Estados Unidos, e todos os outros entram na lista dos inimigos, não é nem dos adversários, dos inimigos potencialmente a serem atacados e destruídos. Vai ter um aperto imediato ainda mais forte sobre a Venezuela, talvez sobre Cuba, revertendo até essa medida que a administração Biden acaba de tomar, retirando Cuba da lista dos países terroristas. Mas a possibilidade de criar dificuldades em relação com governos mais abertos, mais democráticos, entre os quais o governo do Brasil, da administração do presidente Lula, e estreitar as relações com os atores de extrema direita. Isso, quem está muito feliz por essa chegada do Trump é o presidente Milei na Argentina, mas podemos imaginar que isso dará um gás também na extrema direita chilena, tem eleições presidenciais em novembro desse ano. Então isso poderá ser, a gestão de Marcos Rubio como secretário de Estado, uma causa de instabilidade política adicional para a América Latina. Também porque a América Latina, América do Sul principalmente, é já há vários anos, do ponto de vista econômico, muito mais ligada à China do que aos Estados Unidos. E o governo Trump parece intencionado a aumentar o nível de enfrentamento econômico e político com a China. Isso pode ser realmente uma péssima notícia para a América Latina.
Uma questão preocupante são os conflitos atuais?
Há um problema de falta de previsibilidade. No que diz respeito a Israel, digamos, ao papel de Israel e o conflito com Gaza e com a Palestina, não acho que haverá grande diferença. No sentido, sim, que Trump foi mais extremista. Na época, anunciou a transferência da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. A administração de Biden deu todo o apoio possível para a ação militar israelita contra Gaza. Então, nisso não deverá haver grandes mudanças. Agora, poderá, mas a administração Biden, digamos, impôs alguns limites, por exemplo, na ação militar contra o Irã. O que vai acontecer agora, veremos, mas podem se abrir questões preocupantes. A Ucrânia é uma grande dúvida, mas há todos os indícios de que os ucranianos estejam dispostos, depois de quase 3 anos de guerra, da invasão ilegal, imoral, russa da Ucrânia, estão dispostos a uma negociação para chegar a algum tipo de acordo de paz, porque essa é uma guerra que eles não podem ganhar e a Europa, evidentemente, não tem qualquer inclinação, eu diria com toda razão, de entrar em conflito armado com a principal potência nuclear do mundo, que é a Rússia, que tem mais armas nucleares que os Estados Unidos. Então, podemos talvez imaginar que 2025 será o ano de algum tipo de cessar fogo na Ucrânia. Isso já em si será uma boa notícia.
Trump não é o único líder da extrema-direita que contesta o multilateralismo. Vocês mostram nesse livro que há um caráter transnacional desses movimentos nacionais de direita radical. Qual o risco desse caráter transnacional?
Essas novas direitas radicais, que naturalmente têm nuances diferentes, não são todos...
Criaram um novo normal, né?
Um novo normal, mas tem alguns pontos de contato, ou seja, nas diferenças entre si, porque tem algumas dessas novas direitas são mais pró-russas, por exemplo, e outras contrárias. Há nuances, não são todos iguais, mas além do normal... entre, ou seja, discurso mão dura, lei ordem, anti-migrante, racista, xenófobo, etc. Há uma, digamos, obsessão, realmente, para a destruição de direitos. No sentido que toda e qualquer agenda progressista para ampliar os direitos das mulheres, por exemplo, ou dos direitos sexuais e reprodutivos das minorias de todos os tipos, há uma ação realmente constante e muitas vezes coordenada desse setor da extrema-direita para destruir todos os avanços que com muita dificuldade foram construídos a nível internacional nas últimas décadas.
Essa volta do Trump é mais um indício da crise da democracia liberal. O que fazer para reverter ou para tentar diminuir, frear essa situação?
Nos últimos...
Você está muito pessimista, mas...
Eu estou muito pessimista. Nos últimos 45 anos, digamos, desde 1980... A democracia liberal coincidiu com o modelo neoliberal. As duas coisas foram se confundindo. Foi antes progressivo, depois foi realmente uma maré. Isso foi também a época da globalização. econômica e financeira. A globalização acabou, mas o neoliberalismo não, no sentido a preeminência absoluta do mercado, das razões do mercado sobre todo o resto, sobre o meio ambiente, sobre os direitos das pessoas, sobre os direitos coletivos, sobre a paz, as migrações, enfim, sobre os temas que tocam a vida das pessoas, sobre o estado de bem-estar social que está a baixo ataque na Europa há muitos anos agora. Os ricos estão mandando, como nos Estados Unidos estamos vendo, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, etc., que praticamente está aí junto com o Trump, não foi eleito nada, mas está apitando sobre uma série de questões. Tudo isso faz com que a democracia liberal, como conhecemos, acaba sendo quase que um acessório, porque esse neoliberalismo brutal, ou seja, a ideia de que o dinheiro tem que mandar sem nenhum limite, isso tem como consequência imediata, política, mas até lógica, se queremos, um aperto autoritário. Ou seja, para impor isso, ou conseguimos fazê-lo através, digamos, da hegemonia cultural neoliberal, ou seja, não há alternativa, se o único mundo possível é as pessoas aceitando isso, mas se as pessoas e as populações não aceitarem, a forma de impor isso é com repressão, mão dura, o Estado ao serviço, digamos, da imposição dessa vontade. E, então, sim, há uma crise da democracia liberal, porque a democracia liberal não está mais dando voz aos anseios dos cidadãos.
E como sanar, então?
Há espaços, há, por exemplo, um movimento global muito importante, no qual o Brasil, do Lula, participou, deu voz a isso no G20, que é para a justiça fiscal internacional. Os bilionários, os grandes ricos, os donos do dinheiro no mundo não pagam impostos. O dinheiro que falta, dos impostos que não são pagos pelas empresas multinacionais, transnacionais, pelos bilionários, etc., é o dinheiro que falta para que o Estado possa fazer o que deveria fazer. Está crescendo esse movimento. Então, apesar de tudo, há alguma reação. Há também uma maior sensibilidade das pessoas sobre questões ambientais. A questão é saber nessa corrida entre a racionalidade, o interesse coletivo e o egoísmo das pequeníssimas, reduzidíssimas elites que, porém, controlam o dinheiro e, portanto, têm uma influência assolutamente desmisurada sobre a política, quem chegará primeiro, sem que se chegue a um ponto de ruptura, que poderia ser um autoritarismo generalizado ou um conflito armado, porque é isso que aconteceu depois com a Segunda Guerra Mundial. Chegamos a uma ordem melhor internacional? Chegamos, mas isso é algo que custou dezenas de milhões de mortos, custou a Shoah, custou o uso de armas nucleares sobre o Japão. Então, o ponto é encontrar caminhos para um rearranjo global que não passe por uma guerra generalizada.
Vamos esperar, então, torcer para encontrar esses caminhos. Muito obrigada, Giancarlo Summa, co-organizador e co-autor deste livro Multilateralismo na Mira, Direita Radical no Brasil e na América Latina. Muito obrigada.
Muito obrigado.